10:05.
Olá, gente, bom dia. 10:05 nesta sexta-feira. Ufa, chegamos à sexta. Hoje é dia 10 de novembro e nós já estamos aqui preparados para começar mais um na sala e na cozinha, abraçando a todos vocês, nossos ouvintes. Hoje é sexta, dia da gente ficar mais tranquilo. Afinal de contas, vencemos mais uma semana e estamos aqui para mais uma hora juntos, chamando vocês a estarem com a gente na conversa de hoje. Bom dia, Lara Kertes.
Bom dia a todos. Sexta-feira, dia de branco.
É, eu vi mais ou menos, né?
Tá mais ou menos. Outro dia que o prefeito esteve aqui, passei vergonha, porque...
Todo mundo
de branco, eu tava de preto. Aí, meu Deus do céu, destoei.
Dia que esquece. Cláudio Sacramento, bom dia.
Bom dia, Nardelli, Lara e ouvintes.
Os ouvintes vão topar a pauta de hoje, tenho certeza. Estava conversando com a nossa convidada do dia, que a gente vai anunciar quem é já. E eu e Lara falávamos dessa pauta desde o início do programa, de como a gente queria falar disso e ainda não tinha encontrado a hora certa, o jeito certo e a pessoa certa. E que agora está aqui com a gente, que é Etel Paul. Doutora Etel é psicóloga da Clínica Olist. E a gente vai conversar com ela hoje sobre o comportamento cada vez mais adulto de crianças e jovens em redes sociais. Doutora Etel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Nardelli, bom dia, Lara, é um prazer, né, enorme estar aqui com vocês conversando por esse assunto importante e extremamente atual, né, que requer realmente que a gente possa discutir, dialogar sobre isso, porque são as nossas crianças, os nossos jovens e o futuro deles que estão aí exposto nas redes, né, exposto na mídia, e é preciso que a gente tenha alguns cuidados com isso.
Eu queria começar já com um fato que aconteceu essa semana. Eu tive a reunião, eu tenho um filho que está no segundo ano, que é tipo primeira série, da minha época era primeira série, Sim. Agora é segundo ano. E tem um menor. Aí, essa semana, segunda-feira à tarde, foi a reunião de conclusão da turma do meu filho de 7 anos. E aí a reunião ótima, transcorreu tudo super bem, a professora explicou, mostrou os projetos, as conquistas, falou sobre o aprendizado, falou sobre o próximo ano, tudo ótimo, a gente super entusiasmada. Quando chegou no fim, que a gente achou que a reunião ia acabar, a coordenadora, eu até gravei, porque meu marido não pôde ir na reunião, eu gravei o áudio dela todo para ele ouvir. Ela conversando com a gente sobre a preocupação que ela tem sentido nessa geração. Ela disse que trabalha na escola onde meus filhos estudam há muitos anos, há mais de 25 anos, e ela disse que nunca esteve tão preocupada com a infância como ela está hoje. Porque ela disse, aí ela falou de um monte de coisa, mas dentro do nosso tema aqui, ela disse assim, as meninas hoje todas querem ser blogueiras e os meninos todos querem ser youtuber. Mas muitas vezes isso parte da criança e muitas outras vezes isso parte dos pais. Que muitas vezes, frustrados ou não, por qualquer motivo, querem botar as meninas para fazerem trabalhos, etc, etc, etc. E ela dizendo que muitas vezes ela vê, e na escola que meu filho estuda tem muitas meninas blogueiras, que essas meninas não são felizes. Porque elas querem brincar e elas têm que ir pro desfile. Ou porque elas querem brincar e elas têm que ir pro estúdio fazer fotografia. E ela fala, ela fica me perguntando por que que os pais fazem isso com seus filhos. E falando também sobre essa coisa do YouTube. E aí, calhou que foi na semana que eu tomei outra atitude drástica lá em casa, porque meu filho, eu tive uma época que eu proibia iPad na minha casa durante a semana. Eles só podiam pegar iPad sexta à noite, sábado, domingo até 5 horas da tarde. Depois eu revi, porque como eles têm uma rotina de escola muito punk, eu fiz assim, então vamos fazer o seguinte, quando vocês chegarem da escola todos os dias, depois que vocês fizerem todas as responsabilidades de vocês, a gente pode assistir um filme se vocês quiserem, ou podemos jogar videogame se vocês quiserem, ou a gente pode brincar de alguma coisa se vocês quiserem, mas eu vou ter a possibilidade de ter um desenho, claro que supervisionado por mim, às noites. E isso tá rolando lá em casa. Só que aí, há um tempo atrás, eu tirei do iPad dos meus filhos o YouTube, deixei só o YouTube Kids. E um belo dia eu vi meu filho acessando um negócio chamado Fute Paródias, que é uma febre hoje. E aí eu fiz, João, você tá vendo Fute Paródias? Onde é que você aprendeu isso? Onde é que você pegou isso? Você botou o YouTube no seu celular? Pede? Ele fez, não, mãe, não é YouTube não, é Safari. Aí eu falei, caramba, eu tirei YouTube, eu tirei o Safari. Pô, pelo Safari livre, inclusive no YouTube. Aí eu, pô, que eu, sabe? Fiquei assim, meu Deus, como é que eu tirei uma coisa e esqueci da outra? E aí eu fiz, Chico, a gente vai ter que dar um jeito de tirar o Safari. Só que o menino estava empolgadíssimo com o tal do Food Paródias. Até que chegou domingo, eu tava com ele em Guarajuba, eu vi ele botar no Google, Guarajuba. Aí eu falei, Chico, se esse menino bota Guarajuba, porque tá em Guarajuba, ele pode escrever qualquer coisa nesse Google e vai aparecer pra ele. Aí eu, puf, tirei o Safari. Aí ele ficou pé da vida comigo, umas 2 horas. Eu falei, não adianta, filho, você não vai ter acesso ao Safari. O Safari não tem, só quando você quiser o Safari, você vai no meu celular comigo e a gente vê. E no primeiro momento a gente achou que ele ia ficar louco. Ele ficou, de fato, louco por 2 horas e nunca mais me pediu para assistir o Safari, nem o YouTube, nem o Food Paródia. Está lá com o Netflix dele. Vamos ver o que é que o Netflix vai apresentar para ver se eu vou precisar tirar o Netflix também.
Eu acho interessante você colocar, né, expor a sua situação particular aí para a gente poder falar um pouquinho, né, disso. Porque é preciso acompanhar e é preciso que em algum momento você tire alguma coisa da criança. Eu acho muito interessante que os pais falam assim, mas ele ficou furioso. Eu digo, sim, e qual o problema dele ter ficado furioso? Ele tem que ter ficado furioso mesmo, né? Você não tem que atender a demanda de seu filho porque ele ficou zangado, porque ele vai dizer que você é a pior mãe do mundo, porque ele vai dizer mesmo, porque ele vai jogar, porque ele quer ser satisfeito na demanda dele. Agora, quem é que tá no... quem é o adulto? Quem é o lugar de referência aí? Criança? É o que a mídia está nos impondo, né? Ou é o que a gente está colocando aí como os padrões, como a gente acha que deve ser criado nossos filhos? Os pais, eu sempre falo assim, chega um momento que parece que os pais assim, estão um pouco desnorteados e desbolsolados. Eu recebo muito no meu consultório mães e pais que não sabem lidar com os filhos e com essas novas demandas mesmo, que o mundo tecnológico, o mundo virtual está nos apresentando. Mas eu sempre falo assim, é importante que tenha referências. Eu acho muito interessante o exemplo. Seu filho está tentando burlar, eles vão tentando burlar. Por isso que o acompanhamento é importante. Com os jovens, eu sempre falo assim, é importante que um olho esteja bem aberto, né? Mas que se feche o outro, para que o jovem possa fazer essas experiências. Mas é preciso que haja um olho aberto para que ele possa, para que você possa acompanhar o fechado, que ele possa ter autonomia, para que ele possa buscar. Né? Você precisa dar esse voto de confiança para o jovem. Para a criança é um pouco diferente, né? Você precisa ter mais cuidado, porque é uma terra sem fim, né? O mundo virtual é uma terra sem fim, é uma terra sem leis. Né?
Então, e o que a coordenadora estava dizendo, que eu quero saber se você concorda, que ela disse assim, é melhor você frustrar seu filho agora do que ele ser frustrado pela vida lá na frente. Então ele tem que se frustrar mesmo, ele vai ficar pé da vida, porque não tem o Safari. Mas isso vai chegar uma hora que ele vai ter que se conformar com isso e vai ter que se frustrar com outras coisas.
Eu estava conversando, né, com
a gente tem hoje, os pais de hoje, eu acho que tem receio de frustrar os filhos. Antigamente a gente vivia em função dos pais, hoje os pais vivem em função dos filhos, né? A gente só vai no restaurante que o filho que o filho se sinta bem, a gente só vai nos ambientes que atendam às demandas dos filhos, quando na verdade, aí eu tô falando culpa no meu, quando na verdade a coisa deveria ser inversa, os filhos têm que se adaptar. Claro que a gente tem que ter um momento para os filhos, mas eu não vou escolher o restaurante que eu vou almoçar pela demanda do meu filho. Ele tem que aprender assim. Comigo era assim. Quantas noites eu dormi naquelas cadeiras juntas do Baby Beef, porque eu não tinha com quem ficar de noite e minha mãe queria sair para jantar com as amigas ou com as irmãs. E eu dormi ali e não estou traumatizada por isso. Hoje eu não saio de casa, só não tenho com quem deixar meus filhos.
Agora você toca num tema, numa questão assim, importantíssima, que é essa questão da frustração. Porque colocar limites implica em frustrar seu filho, né? Então assim, a gente vem de uma geração onde os pais eram muito autoritários. Sim. E nós saímos de um extremo
para o outro
extremo. E é aí que quando eu digo que estamos um pouco desbussolados, um pouco perdidos, é justamente nessa passagem de um extremo para o outro. Então assim, é preciso que você esteja, né? Que você, seu filho tenha um espaço, um momento com seus filhos, e preciso que tenha um momento que ele vai acompanhar você. Né? Então, assim, a gente cria nossos filhos, você vai pro médico, você dá iPad, você dá seu telefone, você dá o telefone para ele ficar brincando o tempo todo. Então, assim, em nenhum momento você está educando seu filho. Porque você, no momento que você diz, é preciso ficar quieto, aqui não é o momento de fazer isso. Não, se ele não ficar, você dá o iPad para ele ficar quieto. Você também não quer se frustrar e não repassar com essa tarefa difícil que é educar. Né? Que é dizer um não.
Nessa fala de Lara inicial, eu observei, a gente recebe psicólogos sempre para conversar e nos ajudar a compreender essa tarefa tão difícil, tão complexa que é ser mãe, ser pai, ter família, criar criança. Uhum. E muitos deles já falaram, tocaram em pontos parecidos exatamente com o que você está dizendo. O que eu observo dela é, ela impõe limite, fez o papel dela de ser mãe. A criança tentou burlar, que é o papel da criança de buscar formas de conseguir o que ele quer, o que é normal e é bom que seja assim. Uhum. E ela novamente fez o papel dela, que é reforçar o limite e bancar a frustração. Porque a gente está muito desacostumado, eu digo a gente, aí eu me coloco nesse conjunto também, desacostumado a enfrentar a resposta do nosso não. Porque quando a gente dá um não, vai vir de lá uma reação, vai vir uma não, vai vir, uma reclamação. E é claro que isso aos poucos vai mudando, dependendo da forma como a gente reage. Mas muita gente não está preparada para lidar com aquela birra e faz o que quer, que a criança quer, para também se livrar daquela situação. Sim. Chata, nossa, constrangedora, na rua desagradável, porque todo mundo fica olhando, ah, que menino tá ali batendo pé e tal. Então, o reforço dessa importância da gente ensinar o comportamento, e aqui eu não tô querendo dizer que a gente tem que ser autoritário, fique quieto, sentado na cadeira do restaurante, você dá um pio. Claro que não existe, criança não se comporta desse jeito.
Você vai ter que suportar que ele vai sair da cadeira, que
exatamente,
ele vai voltar ao restaurante,
pois é,
que ele vai puxar assunto com a mesa vizinha.
Isso, né? Ontem mesmo passei por isso, eu tava com meu marido e minha filha, a gente sentou num lugar que não tinha nada pra criança, e aí ela foi se levantar, olhou pra gente e disse, posso sair da cadeira? Pode, claro que pode, mas fique aqui ao redor da gente na mesa. E ela correu, brincou com as pessoas, todo mundo brincou com ela, e ela foi pra lá e pra cá, quando fugia do limite, tem que ficar aqui. E ela ficou e tudo bem, sabe? Ninguém precisou enfrentar situações muito constrangedoras, porque o limite está imposto, e é preciso que seja assim, né?
Eu acho que esse é o ponto, inclusive quando eu estava pensando no que falar, né? Assim, como é que a gente ia colocar? É justamente são esses dois pontos, a questão do limite e da frustração. Não podemos ter medo de frustrar os nossos filhos, porque colocar limites implica em frustrar. Eu, quando alguma coisa... Eu me frustro.
É isso, se frustra tanto,
o tempo,
né?
Todo, né? E muito do que da angústia, de pessoas angustiadas que chegam. A angústia é muito decorrente, né? Que se apresenta de diversas formas, né? Com a síndrome do pânico. Então, assim, as pessoas não estão frustradas, assim, as pessoas estão acostumadas a serem reforçadas o tempo todo. No Facebook você está o tempo todo, quantos likes você tem, comentários, todo mundo diz que você é lindo, que você é maravilhoso. E quando as coisas não acontecem bem dessa forma, né? Então, assim, a frustração aparece. Assim, acaba virando um certo vício nessa satisfação o tempo todo. É uma visão um pouco hedonista mesmo, satisfação a qualquer custo. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, não podemos criar nossos filhos com essa visão hedonista. Uhum. A frustração faz parte, lógico, você não vai por gosto estar frustrando seu filho, não se trata disso também, não entendam errado, né? Então, assim, é importante que a frustração venha em decorrência de algo que você, como pai, como adulto responsável, entenda que é importante para a criação do seu filho, né? Para o desenvolvimento dele. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante, tem que ser destacado o tempo todo. Né, eu acho interessante, às vezes os pais, né, colocam algum limite e vem assim, cheio de culpas. Eu digo, gente, não precisa se sentir tão culpado de frustrar seu filho. É importante.
Isso, eu sou uma mãe cheia de culpas, mas eu acho que as minhas culpas não passam por essa coisa da frustração. Eu acho que um pouco toda mãe tem um pouco, carrega um pouco disso, né? A minha culpa é muito mais pela minha carga de trabalho,
sim,
sabe? E eu não consigo me convencer de que a qualidade é melhor do que a quantidade. Eu queria qualidade e quantidade. E muitas vezes eu não consigo dar quantidade. E como eu também tenho as minhas questões, porque sou altamente hiperativa, porque sou altamente agoniada, eu tenho muita dificuldade de sentar pra brincar, por exemplo.
Uhum.
Mas eu sou mãe pra outras coisas. Mas muitas vezes eu me culpo porque eu não consigo sentar pra jogar com meu filho. Mas eu também não consigo sentar pra assistir um filme, eu também não consigo sentar pra assistir a novela, eu também não consigo ler um livro. Então eu tenho algumas limitações, eu tenho que aceitar isso, tratar talvez. Mas eu me culpo muitas vezes por essas coisas. Eu acho que toda mãe, depois que pare, carrega um pouco dessa culpa. E só um divã para tratar.
Ajuda. Ajuda muito. Ajuda porque a gente tem que trabalhar. Porque na criação dos nossos filhos, não é só o que a gente acha, o que é certo e como a gente deve conduzir. Tem as nossas questões implicadas também. Né? Do meu desejo, do que eu sonhei para mim, enquanto família, né? Enquanto mulher, enquanto profissional. É, então, assim, essas questões na mesa aí também, né? Essa questão do desejo de ter um filho, né? De construir uma família. Então, assim, tem muitas coisas que no meio do caminho vão se embolando, né? E é natural que a gente sinta que não está dando o máximo, que a gente não está dando tudo que pode. Mas sempre tem essa sensação que sempre acham que está faltando alguma coisa. Eu sempre falo assim, tranquilize, é bom que falte alguma coisa, né? Porque o excesso causa angústia. O mundo do excesso causa angústia, não é à toa, nós estamos no mundo do excesso, excesso de imagem, excesso de tudo. Então, assim, isso angustia. Tem um teórico francês que ele fala, quando a falta falta, estamos no campo da angústia. Então, é preciso que as frustrações, é preciso que falte, a gente precisa se deparar com isso.
É, né?
Então, assim, você fica nessa ânsia de querer dar tudo para o seu filho, você está gerando, né? Crianças que podem ir lá na frente serem se angustiarem.
E eu acho que o mais importante é que a gente educa no exemplo, né? Eu aprendi a viver como vivo porque eu assisti o exemplo da minha mãe. Eu passei a vida, muitas vezes eu acordava para ir para a escola, minha mãe já tinha saído para o trabalho, minha mãe chegava do trabalho e já estava dormindo. Mas eu aprendi a trabalhar da maneira como eu trabalho, a ser da maneira como eu sou, porque eu vi o exemplo da minha mãe, que para mim foi altamente positivo, né? E eu não senti falta daquele... Talvez naquela época lá, quando eu era criança, eu sentisse falta. Mas hoje eu reconheço que minha mãe é uma lutadora, trabalhadora, uma mulher batalhadora, e eu me orgulho muito disso.
Ótimo.
Então, quando eu sinto essa culpa, eu penso, poxa, mas a minha mãe foi assim também. Então, meu filho vai ter que entender que a minha vida é assim, eu tenho que trabalhar.
Isso, eu acho interessante isso que você coloca, porque é muito comum a gente escutar... Mas meu filho não reconhece o meu esforço. Falando dos adolescentes que se queixam muito das mães, dos pais. Mas eu faço tanto, ele não reconhece. Eu digo assim, mas ele não é agora que ele vai reconhecer. Não espere ser. Faça o seu papel. Faça o que você... Acompanhe seu filho. Dê os limites, né, importantes, necessários, aí no momento certo. Mas esse reconhecimento não vem agora, não. Esse reconhecimento vem depois. Tenha calma.
É. A gente está conversando, para você que ligou o rádio agora, com a doutora Ethel Paul. Ela é psicóloga e está nos ajudando com questões variadas sobre educação de filhos. É, para a gente entrar...
Só um parêntese aqui. Sim. A gente cumprimentou Cláudio Sacramento hoje.
Sim.
Ah, estou aqui com a cabeça no tema. E esqueci. Bom dia, meu amor. Eu te dei bom dia?
Deu sim. Bom dia. Estou curtindo aqui a entrevista. Está muito boa.
Para a gente entrar no assunto redes sociais, que é uma coisa que me interessa e que me, enfim, me briga bastante. Pesquisando um pouco para a nossa conversa, eu li uma frase interessante. As redes sociais são crianças porque surgiram há pouco tempo e a gente começa a entender como elas funcionam, quem elas são, o que é que elas podem trazer de bom ou de ruim, agora e aos poucos, e ainda não entendemos tudo. Então é um terreno novo onde estamos completamente mergulhados, mesmo que a gente não entenda exatamente o que estamos fazendo ali ou o que é que vai ser daquela exposição toda. E aí eu pergunto isso, Lara falou logo no início que tem meninas que são colegas dos filhos dela, que são crianças, que já são blogueiras. E que muitas vezes isso parte da criança, outras vezes parte estimulado por pais e mães, coisa e tal. Existe algo, será que pode haver, e se puder, que bom que possa, haver algum benefício para a criança numa exposição tão uma entrega tão grande... A falar sobre coisas que muitas vezes ela não sabe, a frequentar desfiles, e crianças que falam sobre produtos de beleza, e aí entra o consumismo também na história e se expõe muito. Existe algum benefício nisso?
Olha, na verdade, se a gente vai analisar bem de perto, eu acredito que tenha, né, que tenha muito mais prejuízos em alguns pontos do que benefícios. Porque por que essa análise? Porque muitas vezes o que está implicado não é o desejo genuíno da criança. A criança é capturada. A criança é um ser ainda ingênuo, né? Que se deixa levar muito pelo que está exposto, pelo que está na moda, pelo que você... Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que ter esse crivo? O adulto. Se o adulto, de algum modo, está capturado por isso também, ele vai incentivar. Eu sempre falo, enquanto as crianças estão brincando com a maquiagem dos pais, estão nesse mundo lúdico, brincando de ser blogueira, brincando de ser médica, de ser professora, de ser bancário, tudo isso, né? São brincadeiras sadias, né? Hoje ser blogueira é uma profissão, né? As blogueiras adultas ganham muito dinheiro, né? A questão é quando uma criança, quando isso passa a ser uma profissão de uma criança de 7, 8 anos, realmente a gente tem que perguntar assim, que benefício isso traz para essa criança? Porque isso vira uma obrigação.
Não, isso é
uma obrigação, né, em relação à imagem. Tem aquele filme Beleza Americana, né? Então, assim, que a menina, né, foi criada para ser a perfeita. Viver num mundo perfeito. Né? Então, assim, olha o desastre que foi, né, a vida dessa mulher no futuro, né, diante desse mundo perfeito. Porque o que, que a gente quer passar num blog? Um mundo perfeito. É isso que você passa, né? É isso que a criança está ali, está a serviço desse mundo de perfeição. E aí a criança entende que ela tem que ser perfeita, que para ser amada ela precisa ser perfeita. É por essa via que vai passar o amor do pai, o amor dos colegas, né? Então, assim, eu não posso ser imperfeita. Então, assim, a criança não consegue ter esse discernimento, né? Como um adulto tem, um adulto pode muito bem lá ter seu blog, ter seus likes, ter as pessoas que criticam e poder lidar bem com isso. Uma criança de 7, 8 anos tem condições efetivamente de lidar com essa frustração em massa, né? Com críticas que podem vir a decorrer disso tudo. Eu acho que é uma exposição desnecessária.
E aí a gente estava falando mais cedo de frustração, e a coisa que eu fico pensando quando eu vejo as blogueiras é assim, e se elas hoje são blogueiras para ser famosas? Na escola, entre as amiguinhas, entre os amiguinhos, porque tem meninos também. E quando crescerem, se não forem, vão se frustrar muito. Porque a probabilidade de se manter é muito grande, é muito pequena muitas vezes, né?
Exatamente.
E aí essa frustração de perder esse lugar, né?
É
como é que vai ser isso quando ela crescer?
Eu acho que pode ser duas coisas. Pode ser uma fase ali que ela está curtindo porque acha legal, que ela segue alguém, que ela quer ser como aquela pessoa, e daqui a pouco ela vai gastar disso e vai falar assim.
Ah, e ela pode ser capturada por isso.
Ou pode ser capturada
por isso de uma forma a trazer realmente prejuízos. Né? Pode virar uma, pode ser uma grande brincadeira. Né? Então, assim, é um risco. Porque essa criança, ela está em desenvolvimento. Então, você colocar uma criança, né, nesse espaço, nesse meio, isso virando uma obrigação, né, tem os riscos disso, porque essa criança está em formação, então você não sabe o que vai vir, é diferente de um adulto que decide ser, que já está com sua personalidade mais formada. A criança está em formação ainda. Mas a gente tem que ter cuidado né, com essa exposição e com os efeitos disso sobre a criança. Como você diz, assim, os efeitos disso lá na frente, nós estamos ainda caminhando. É, por isso que eu acho tão importante esse espaço assim, de discussão, esse espaço de cuidado. Eu acho que a gente não deve ter, também deve ter cuidado assim, para não demonizar.
Sim. Não é isso, é que a gente não está julgando o que é certo ou errado.
Então, assim,
a gente está botando aqui na mesa,
botar na mesa isso, né? Eu acho que e também a gente entrar num saudosismo de que na minha época tudo era melhor. Eu acho que não, eu acho muito interessante, né? Vocês estavam trazendo os exemplos dos filhos. Um dia eu comentando com minha filha, eu disse assim, minha filha, eu fiz um comentário de como era antigamente. Mas minha mãe, eu não tenho como saber se isso realmente era bom, eu não vivi isso. Eu achei tão lindo, eu achei assim de uma maturidade essa colocação dela, porque realmente ela não tem como saber, ela não viveu isso.
O
mundo dela é esse. Então, assim, a nossa preocupação, os nossos esforços tem que se concentrar para esse momento. A gente precisa parar, a gente precisa refletir, a gente avança, a gente volta um pouquinho. Como você diz assim, eu tenho uma lei, mas tem horas que eu preciso resolver, reavaliar de como eu ia conduzir as coisas em casa. É importante que isso seja feito.
É verdade.
Né? A gente tem que estar o tempo todo avaliando a situação. E assim, imperativos. Não pode isso, não pode aquilo. Também não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado para ir e sentir. Você precisa sentir seu filho. Tem um filho, às vezes, que você precisa empurrar mais, outro você tem que segurar, né? Então, assim, você precisa entender, você precisa olhar para seu filho, você precisa conhecer o seu filho, você precisa acompanhar. Não tem, o que serve para um não vai servir para o outro.
É verdade.
Né? Então, assim, com o uso das redes sociais é a mesma coisa, né? Tem uns que talvez você pode deixar mais livre, tem outros talvez que você tenha que segurar mais um pouco, que gosta que é mais exibido, que quer se expor mais, né? E outra questão, assim, as redes sociais é uma questão de educação. O uso das redes sociais é uma questão de educação. Você não educa seu filho a respeitar os mais velhos, né? A dizer bom dia, obrigado, por favor, né? Então, assim, você também tem que ensinar seus filhos a se comportarem nas redes sociais. O que é válido, o que não é, de como é que ele se expõe. Acho que faz parte da educação também, hoje em dia, né? Você educar seus filhos a utilizarem as redes sociais.
A questão é que a gente também está se educando
em relação às redes sociais. Isso, Nadele, exatamente.
Porque é muito recente para todo mundo. Então, às vezes, a gente mesmo não sabe até qual é o risco da exposição. Eu, por exemplo, eu sei que muitas mães fazem isso, posto fotos de minha filha no meu próprio perfil. E, às vezes, eu paro para pensar, será que eu devia estar fazendo isso? Apesar de tomar alguns cuidados com relação ao que eu posto, mas eu boto muita foto dela. E aí eu fico pensando se eu não tô sendo errada. Tipo, ela é muito pequenininha, ela não sabe nem o que é rede social ainda. Ela tem 2 anos de pouco. E aí eu posto nessa coisa de achar tão linda que eu quero que todo mundo veja, sabe? Essa corujice de mãe. Mas aí eu penso, será que isso não tá errado? Sabe, até onde isso daí é saudável? É, tem pessoas que me dizem, mas você expõe demais sua filha. E me irrita logo. Você cuide da sua que eu cuido da minha, sabe? Sim. Mas eu, às vezes eu paro pra pensar também.
É, a gente tem que ter cuidado. Eu realmente...
É, eu tenho um Instagram, né? A gente tá falando dele, basicamente. É. Eu tenho um que ele é aberto e aí tem muitos seguidores nele. E lá não tem absolutamente nada dos meus filhos. Sim. Nada. E eu tenho um, e era isso que eu queria saber de você. E eu tenho um que só tem 100 amigos. Família, que mora fora. Os parentes da minha mãe, os parentes do meu pai. Os parentes e amigos íntimos. A esses eu exponho. E eu exponho a vida dos meus filhos. Mas esse é completamente fechado. Tem 130 pessoas. E o outro lá não tem ninguém, não fala do assunto. Mas aí também a gente tem que ponderar isso.
Eu acho interessante, né, esse exemplo, porque você responde um pouquinho. Então, assim, é uma forma de proteção, né? E a gente tem que estar nesse meio fazendo invenções aí de como se proteger, de como se cuidar.
Mas é isso, essa é uma conduta minha. Eu conheço pessoas que mostram os filhos, sendo que não tem nenhum problema e não vem nenhum risco. E eu também não sei se acho que tenha nenhum risco, não. Honestamente, eu não acho que tenha nenhum problema, não. Pode ser até que tenha. O único receio que talvez eu tenha é do meu filho de um dia dizer, por que você botou a minha imagem, sabe? Porque, por exemplo, ontem mesmo eu tava com o João, mas foda, não tem como a gente não falar dos nossos casos, né?
Não tem.
A gente põe essa linha aí, fica exagerado, mas não tem como. É, ontem o João entrou em casa e aí a gente conversando, ele começou a falar inglês. Aí o pai não tava em casa, eu fico corujando, querendo filmar pra mostrar pro pai quando chegar. Quando na hora que eu peguei o celular, ele, mãe, não me filme falando inglês. Aí eu imediatamente guardei o celular, o filho, desculpe, é que eu queria mostrar pro papai. Ele não sabia, ele nunca eu ia botar na rede, mesmo porque ele nem sabe dessa coisa do Instagram, de nada disso. Mas ele pediu pra eu não filmar e eu respeitei. O meu medo dessa exposição é ele dizer, por que você tá me mostrando pras pessoas? Eu não quero que as pessoas me vejam. Essa é a preocupação que eu tenho. Agora, a preocupação do perigo, eu não penso nisso. Pode ser que eu esteja até muito errada.
Não, a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que pensar nisso também, porque quando a gente fala de uma certa educação, né?
Desculpe. Chegou uma mensagem de Rodrigo aqui, surreal. Lara e Nardelli, muito bom dia. Está entrevistando a última, mas eu quero avisar que ao final você e a doutora deverão. Você e Nardelli deverão pagar a consulta, doutora.
Ótimo!
Ah, querida. E estamos tomando esse porra ali que tem trans intervalo no ponto. E aí, agora, Claudinho? Então vamos, daqui a pouco a gente continua aqui com a doutora conversando, mas a gente precisa ir pro trans e pro intervalo, porque já ultrapassamos do tempo. Vamos lá.
O trânsito na metrópole. 10h40.
E eu fico pensando como lidar com os 20 minutos que nos restam para lidar com o mundo de assunto que tem.
Eu tô cheia de mensagem. Com quem a gente tá? Dica aí.
A gente tá com... Desculpe, pra você que chegou agora, a gente tá conversando com a psicóloga, a doutora Ethel Paul, e a gente tá falando sobre criação de filhos. O inicial era redes sociais e coisa e tal, mas a coisa virou mais ampla. Mas a gente tá nesse assunto também.
Tem uma mensagem aqui de Ana Maria e tem ouvinte também na linha. Ana Maria diz, bom dia, tenho um filho de 5 anos. Ele não tem vício de telefone, iPad, iPod, computador ou tablet. Nada de vícios. O único vício é desenho, porque eu tenho que fazer as coisas domésticas e deixo ele em frente da televisão. Converso muito com ele e em qualquer ambiente ele sabe se comportar bem. Os pais têm que impor limites. Nós pais são que moldamos os nossos filhos. É a opinião de Ana Maria. Aí tem uma outra de Kelly. Muito bem, existem regras gerais, mas é necessário sensibilidade para entender a particularidade de cada filho.
Ótimo.
Isso que você falou, Raíssa está na linha, a gente já vai te atender. Mas isso que você falou sobre o que vale para cada família. A gente sabe que, em tese, crianças não deveriam ter, isso aí eu já li em vários lugares, com nenhum contato com equipamentos como televisão, celular, até os 2 anos de idade. Eu acho que isso é uma coisa... irreal, que eu não posso aceitar que pessoas que pensam assim têm filhos de verdade no mundo de hoje. Mas o ideal é que eles não fiquem tão expostos. Só que o ideal não é a vida real. Existe o ideal e o real. Uhum. E aí ela tá dizendo, meu filho não tem vício em nada, mas eu preciso tomar conta da casa, preciso lavar o prato, preciso fazer a comida, fico sozinha com ele, então ele fica em frente à televisão. Mas fora disso, ele sabe se comportar bem. Então ela não pode carregar culpa de estar expondo o filho à televisão, porque ela precisa fazer coisas e não tem como ficar entretendo ele o tempo inteiro. Você entende? Ela não pode carregar essa culpa, apesar de saber que, em tese, ele não deveria ficar na televisão. Sabe assim?
Sim, eu não vejo, não acho que a televisão seja o grande problema, né? Assim, ele tem horário, né? Dependendo da idade, tem horário de brincar. Né? A mãe para com as tarefas da casa para fazer alguma coisa com seu filho, para ofertar. O problema não é a televisão, é ele adorar desenho. Né? O problema é ele ficar o tempo todo só no desenho.
Sim, claro.
Né? Nenhuma outra atividade é ofertada. Final de semana, pronto, teu pai e a mãe trabalham o dia inteiro, então vamos deixar ele no desenho o tempo todo porque ele fica quietinho, a gente pode descansar. Não, você tem que pegar seu filho, você leva pro parque, leva para andar de bicicleta. É preciso que outras atividades sejam ofertadas. Né? Em algum momento que você precisa realizar alguma coisa e aquilo lhe serve como um apoio, como uma ajuda, ótimo, tudo bem.
É vida real, né?
É vida real, exatamente. Não vamos transformar as coisas também, entrar numa contradição aqui de que a gente não faz isso, que nós estamos fazendo isso o tempo todo. A questão é, você só está ofertando isso a seu filho? Eu acho que essa é a pergunta.
Claro, sim.
É o único modo que você tem, né, de entreter seu filho é deixando ele na frente da televisão.
Eu entendi que, por exemplo, tá fazendo a comida, depois do almoço eu vou lavar os pratos. Enquanto isso, se ele quiser ver televisão, pode. Ou se quiser ficar no quarto brincando ou fazendo nada, também pode. Depois eu vou e atendo ele e fico fazendo outras coisas.
Sim, e eu acho que é importante também a gente estimular muito, né? A criança tem que aprender a se entreter sozinha também.
Sem nada, é.
Né? Porque eu acho que os pais ficam naquele, porque eu preciso fazer isso com meu filho, que eu preciso. Eu digo, gente, eles precisam, eles têm um mundo lúdico, de brincadeira. É importante que você tenha.
Criar, né?
Criar, né? Essa coisa da criação, do lúdico, da brincadeira. Então, assim, deixa ele um pouco no espaço dele, porque os pais também têm que falar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair, Gente, entra uma coisa assim muito frenética, do excesso. Eu sempre falo assim, o problema todo é o excesso de televisão, é o excesso de você querer ofertar milhões de coisas para seu filho, você querer encher, né? Um fica na televisão, tem gente que coloca seu filho em aula de balé, aula de inglês, aula de...
Ah, isso é outro tema que a gente, né, tem que abordar.
Aula particular, banca. Gente, a criança é tomada o seu tempo, ela não tem tempo para parar, para descansar, ou para fazer qualquer coisa, ficar de perna pro ar e olhando pro teto.
Rapaz, recebi uma secretária chique aqui agora que veio trazer ela.
Viu?
Que moral, viu, na bandeja e tudo. Tá, obrigada.
Então, viu, assim, a gente precisa estar atenta pros excessos. E eu achei interessante, né, quando a Ana Maria fala assim, que a função é moldar os pais aos filhos. É, os pais acreditam que moldam os filhos, porque vai chegar o momento...
É aquela história de que eu penso que te engano e você pensa que...
Pois é, né? Então, assim, a gente precisa educar nossos filhos. É diferente de moldar. Porque quando a gente fala de moldar, você fala em molde. Então, você quer criar o seu filho a um molde. Seu filho não tem que ser o molde que é a sua imagem e semelhança. Seu filho vai chegar um momento que ele vai ter os desejos, ele vai ter as vontades. É preciso que ele se separe um pouco até desse molde. Então, assim, a gente tem que falar de educação. É diferente.
É isso. Entendeu, ouvinte? Haas, na linha 1. Bom dia, Haas.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, editora. Tudo bem. Eu queria fazer um comentário, depois fazer uma pergunta, doutor. A gente sabe que eu sou professor e, mesmo tendo assim, experiência, observando diversas crianças e adolescentes, mas não é tão assim, longe como quem pratica, né? Quem está realmente criando um filho. Né? Observar é diferente de criar, de fato. Eu já tive a experiência de criar filhos, mas não existe uma receita, né, adequada de como deve se criar um filho. A gente observa que, por exemplo, às vezes é necessário que a mãe coloque no discurso dela a presença do pai como companheiro. Tipo assim, se os dois combinam que a criança não deve fazer tal coisa, aí a criança vai refazer, ela deve falar para a criança que não deve fazer porque não é adequado. Não dizer, não faça isso que seu pai não quer. E aí coloca como pai, como aquela pessoa que não quer. Outro comentário que eu faria é quando você fala assim, ah, eu vou lavar os pratos e deixar a criança na televisão. Os pais precisam trazer a criança a participar dos afazeres, aquele afazer que não é perigoso ou que tem um perigo que pode ser controlado, trazer a criança para perto, a partilhar, ver como ela faz, ter aquela ação, aquele contato, aquela comunicação, aquela troca. E aí a criança também vai se desenvolver e até aprende a se organizar coletivamente. E a minha pergunta, doutora, é que a gente observa que cada vez menos a estrutura familiar como exemplo, né? Porque antigamente uma família era, não uma família formada, mas tinha aquela experiência de ver como os pais tinham processado uma metodologia de educação, e ali tinha pista de como também ela ia reproduzindo dentro do contexto dela. E a gente observa que hoje as famílias são mais distantes devido à logística, e cada um mora num bairro. E aí a nova família que é formada, o novo casal, não tem essa orientação, essa estrutura, ou esse modo de como ela se orientar para essa nova educação, essa nova família formada. E aí, qual o caminho?
Na verdade, a gente tem que pensar, tem várias coisas, você pontua várias coisas assim interessantes e importantes. Ras, né? Uhum. Primeiro, é preciso que o núcleo familiar, pai, a mãe, né? Esse núcleo se aproprie da educação do seu filho. Né? Essa distância, né? Que às vezes tem de avós e que às vezes você não pode contar com um ou com outro. Então, assim, isso é comum, né? E você vai ter que lidar com essas contingências do mundo e das distâncias para criar os seus filhos, né? Mas eu achei interessante, né? Quando ele coloca assim, que muitos pais falam, né? Colocam a obrigação no pai ou na mãe. Fale com sua mãe disse que não. Não, eu acho que a questão é, cada um, pai e mãe, tem que se apropriar do seu papel de educador e não delegar, né? Ou um delegar para o outro. Então, assim, isso é importante. É importante que tenha essa parceria, mesmo em casos de pais separados, né? Então, assim, cada um tem que se apropriar. É importante que haja o diálogo, né? Que conversem sobre os filhos, sobre como é que vai conduzir essa educação, e cada um conduzir a educação e se apropriar dessa função, né? E não delegar para outros, ou para a escola, quer para a escola, quer para babá, quem tem, ou para o outro, né? O pai, né? Delega para a mãe, a mãe delega para o pai essa função, né? Porque quer ficar, digamos assim, não quero me indispor com meu filho. E aí aponta assim uma dificuldade, às vezes, desse pai ou dessa mãe de impor os limites, né?
E muitas vezes o pai diz, ah, pergunte a sua mãe. Sim. Aí a mãe deixa fazer alguma coisa. E depois o pai diz, ah, mas também você deixa fazer tudo. Por que na hora que ele, sim, podia ter dito não, não disse, para não se indispor?
Exatamente.
Mas o meu pai deixou.
Exato.
Faz
que pode.
Mas sua mãe disse que não e acabou.
Enfim. Né? É. Então, assim, tem uma lei aí. Eu acho que o importante é que haja. É importante que o casal esteja
sintonizado
nessas questões. Esse é o ideal. A gente sabe que o ideal não existe também.
Sim,
é. Né? Se o ideal existisse, os livros de autoajuda, de como criar filhos, de como isso, de como aquilo, tá cheio. Mostrando o ideal. Né? O ideal, a gente sabe que foge. E eu acho que o grande risco disso tudo diante desse ideal é a culpa, né? Que isso acaba gerando.
É.
Eu acho que cada um tem que, e eu sempre falo assim, criar filhos, né, é algo que você vai inventando ali no dia a dia, a partir das suas referências, a partir das novas referências que vão surgindo, a partir das contingências, a partir do que o mundo vai nos apresentando. É um saber fazer que você vai ali, né? Então, assim, é preciso que a gente esteja atenta, é preciso que a gente saiba dar os limites, é preciso que a gente trabalhe as nossas questões como pai, como mãe, como homem, como mulher, para fazer o que é preciso, para não, pra esse sentimento de culpa não acabar nos boicotando em algum momento de fazer o que precisamos fazer para educar nossos filhos.
Eu, como eu disse, né, a minha dificuldade em ler. Essa semana eu comprei um livro na livraria da minha amiga, lá em Vilas, na Nobel, que eu vou, com fé em Deus, eu vou ler esse livro, que chama O Poder do Discurso Materno. Já ouviu falar? Já ouviu falar dele?
É de Laura Gutmann, né? Ela tem um outro livro também super conhecido. Que é,
e eu tô super empolgada, porque foi uma amiga minha que me indicou e disse que ele é bem legal. E aí eu vou, se eu conseguir ler, eu conto pra vocês depois.
Tem um monte de mensagens aqui.
Diga.
Tem um ouvinte que não se edifica que diz, eu tenho uma neta que os pais deixam todo dia, o dia todo, o tempo inteiro assistindo Peppa. A outra já diz aqui, esse lance de bactéria não aguenta não. Criança tem que brincar mesmo, se sujar, precisar adquirir anticorpos e descobrir as coisas boas. Um outro ouvinte diz, minha neta de 4 anos tem muita ansiedade, em momentos em que damos o tablet pra ela preencher o tempo e se distrair. Estamos agindo de forma errada?
É ótima, ótimas essas perguntas, ótimas essas colocações, né? Essa questão da criança, do excesso, né? A criança o tempo todo tendo esse pepa, né? Mostrando outra criança precisa brincar, tá livre, não vamos cercear demais, ela precisa se sujar, ela precisa criar anticorpos, né? Precisa se fortalecer. Uhum. né, diante do mundo do que se, e do que se apresenta. Essa outra última pergunta foi sobre...
Foi sobre dar o tablet.
Dar o tablet. Ah, pois é, essa questão da angústia. Isso, exatamente. Acho que esse é um ponto, assim... É, a criança tem 4 anos, pois é. A criança, olha só, então assim, esse uso, ela não tá essa ansiedade é aplacada pela, pelo uso do tablet, mas é preciso entender por que essa criança está ficando ansiosa. Quais são os reais motivos, né, dessa ansiedade? Né? Um tablet, essa coisa da imagem, ela apazigua muitas coisas. Muitas pessoas vão para a rede social, vão para as redes sociais, vão para as mídias, para também acalmar uma ansiedade, angústia. E muitas vezes, por trás, existe uma depressão, existe, né? Existe às vezes uma patologia que está aí. Uma criança de 4 anos, ansiosa, que tipo de ansiedade? O que, que ela está apresentando?
Tanta coisa, opção, né?
Exatamente, o que é? E aí você dá um, né? Eu digo assim, acaba sendo um calmante.
É um
tranquilizante para as crianças. Então, assim, por que essa criança, eu acho que a pergunta, né, que tem que ser feita, o que está acontecendo com essa criança, tá tão ansiosa, está gerando essa ansiedade na criança, né? Eu preciso saber, porque não é natural que uma criança esteja tão ansiosa aos 4 anos de idade. O que está acontecendo com essa criança? Né? Então, assim, é preciso o avô atento aí, né?
Olha, tem tanta mensagem aí. Infelizmente, não vai dar tempo de ler tudo. O Ricardo diz, nessa época de tecnologia, temos que saber conviver com ela. Na minha atual fase, é com os netos, que curtem apenas jogos. Um outro ouvinte, Newton, mandou até a foto aqui. Ele diz, eu tenho uma figurinha que não pode ver uma câmera. Já começa a fazer poses e dar risadas. Na metrópole, eu confio, por isso vou mandando foto também. E Pedro Inácio diz, penso que expor imagens ou fazer comentários dos filhos em redes sociais, de forma responsável, até que eles tenham idade e discernimento para escolher, decidir ou simplesmente pedir que não façam, está no campo das escolhas dos pais. Escolhas responsáveis aí dos próprios pais.
Eu acho que é importante a gente atentar para essa questão. Uma escolha responsável. Acho que esse é o ponto, né? E até onde estamos realmente colocando, né, nossos filhos na rede de forma responsável. Acho que essa é a reflexão que fica, né, para cada pai, né, para as famílias aí, se realmente está vendo, né, essa exposição de forma responsável.
Vamos reavaliar. A vida é uma reavaliação constante.
Sim.
Olha, nosso tempo acabou. Depois da gente sair do ar, Lara Kertes vem com o Metrópole Turismo. Quem é que está no Metrópole Turismo de hoje, Lara?
Hoje a gente vai conversar com um historiador e guia muito bacana, Roberto Silva. Da última vez que ele esteve aqui na rádio foi um sucesso, porque ele saca muito sobre Salvador, sobre a história da Bahia. E foi uma sugestão de pauta de uma professora Lúcia, que participa aqui também muito com a gente há um tempo atrás. E o papo com ele foi tão bacana. A gente vai continuar hoje falando sobre Salvador, a gente vai fazer uma análise aí sobre algumas questões da cidade, mas muito com a pegada da história da cidade também.
Doutora Etel, foi um prazer enorme ter você aqui, te conhecer, e eu acho que já fica o convite para que você possa voltar.
Vai ser um prazer participar do programa, Nardelli, obrigada.
Que existem.
Isso,
muito obrigada.
É importante isso mesmo. Obrigada, Nardelli, obrigada, Lara.
Obrigada
aos ouvintes, né, pelas colocações, pelas pontuações importantes que trouxeram pra gente.
Infelizmente não deu pra entender todos, tem ouvinte na linha até agora.
Cristina,
um beijo pra você. E eu volto logo mais ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. Bom fim de semana a todos que se despedem da gente agora e até a próxima.
Você acabou de ouvir Na Sala e na Cozinha. Portas abertas pra conversar sobre tudo. Fique à vontade, a casa é nossa.